RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 18 de março, segunda-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está de volta. Eu sou Camila Ploenes, Angela Blasquez me acompanha na redação e nos microfones, enquanto Adrián González está no controle técnico do Estúdio 202 da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje, trazemos detalhes sobre o diálogo do premier espanhol Pedro Sánchez com a Associação de Cientistas Espanhóis no Brasil, que incentiva a pesquisa e o intercâmbio entre investigadores de ambos os países. Quem nos conta é a presidente da ACEBRA, Verônica Aran, pesquisadora do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, do Rio de Janeiro. Logo mais, vamos ouvir a entrevista de Valéria Sacconi, mas antes, começamos com o boletim de notícias. O exército israelense ataca o hospital de Al-Shifa, na cidade de Gaza, baseado em supostas informações de seu serviço secreto de que o edifício era usado por dirigentes do Hamas. A operação teve início nesta madrugada e teria deixado vítimas civis, já que o centro médico abrigava refugiados. Passam de 31.700 as pessoas mortas pela ofensiva israelense desde o dia 7 de outubro do ano passado. Já o exército de Israel perdeu 250 soldados neste período.
Começa o quinto mandato de Vladimir Putin. As eleições russas celebradas durante o final de semana alcançaram recordes de participação e de apoio ao líder russo. 77% dos eleitores votaram e 87% apoiaram Putin. Esta foi uma campanha eleitoral sem oposição, pois os outros três candidatos estavam alinhados ao Kremlin. É a maior vitória de Putin desde o início de seu mandato no ano 2000 e permitirá que ele se mantenha no poder até 2030.
Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех.
Após os resultados, Putin declarou que foram obrigados a usar as armas para se defenderem. Também afirmou esperar que não haja envolvimento da OTAN na campanha militar na Ucrânia, porque em suas palavras isso aproximaria os russos da Terceira Guerra Mundial. A prioridade de Putin agora é completar a invasão da Ucrânia. Ele promete um grande investimento na Rússia, onde as políticas estão centradas na campanha militar e cuja economia está em crise pelas sanções internacionais. Vamos ouvir o ministro espanhol de Relações Exteriores, José Manuel Álvarez.
O processo eleitoral em Rússia, muito alejado, por decirlo diplomáticamente, de lo que consideramos en la Unión Europea y en España unas elecciones democráticas con las garantías necesarias.
O ministro espanhol de Relações Exteriores declarou que as eleições na Rússia estiveram longe do que a Espanha e a União Europeia consideram eleições com garantias democráticas. Na mesma linha se posicionou Josep Borrell, máximo representante da União Europeia para Relações Exteriores e Segurança.
This has not been free and fair elections.
Para Josep Borrell, as eleições russas não foram livres nem justas e se basearam na repressão e na intimidação.
Após a divulgação dos resultados, a Ucrânia repudiou a legitimidade da votação nos seus territórios ocupados, onde, segundo as autoridades russas, 95% dos votos foram para Putin. Ao menos 74 pessoas foram detidas durante o pleito, de acordo com o Grupo de Defesa dos Direitos Humanos, OVD Info. Atos de desobediência civil em vários colégios eleitorais, como, por exemplo, estragar os votos das urnas, provocaram detenções em 13 cidades russas.
Presos dois homens e uma mulher pela morte de 5 migrantes que eles obrigaram a saltar de uma lancha na costa de Cádiz no mês de novembro. As vítimas que morreram afogadas e outros 32 migrantes teriam pago entre 3 mil e 12 mil euros no Marrocos para cruzar até a Espanha. Os três detidos estão sendo acusados de organização criminal contra os direitos dos cidadãos estrangeiros, homicídio, lesões e contrabando. O governo quer enviar o consenso do Parlamento Canário às cortes para aprovar a reforma do artigo 35 da Lei de Estrangeiria. O texto quer que a distribuição dos menores migrantes às comunidades autônomas seja obrigatória, mas com financiamento. Vamos ouvir Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, após a reunião do Ministério de Migração com os conselheiros regionais.
E estamos avançando em uma modificação do artigo 35 da Lei de Estrangeiria, pero manteniendo lo que es la responsabilidad y también las competencias de las autonomías.
Segundo el ministro de Política Territorial, la ley manterá a responsabilidade e as competências de cada autonomia. A reforma do artigo 35 da Lei da Estrangeiria deve sair antes do verão. Ouvimos agora a Candelaria Delgado, conselheira canária.
Hay mucho más repunte a partir del verano y la idea es que tengamos eso ya entre todas las comunidades autónomas repartidos esos menores y podamos tener nuestros recursos ya con capacidad para afrontar futuras llegadas.
Segundo a conselheira canaria, a quantidade de menores migrantes costuma aumentar no verão. Por isso, diz ela, é preciso consensuar a distribuição e garantir os recursos para fazer frente às novas chegadas. As regiões autônomas ainda não se pronunciaram sobre a reforma.
Carles Puigdemont vai anunciar nesta quinta-feira se será ou não o candidato pelo partido Junts per Catalunya nas eleições de 12 de maio. O anúncio será feito em um evento em Elna, a cidade francesa ao norte dos Pirineus catalães. Nos últimos dias, o partido Junts explicou que a sua primeira opção para as eleições de 12 de maio é Puigdemont, que poderia voltar à Catalunha no final de junho, quando a lei da anistia entrar em vigor, coincidindo com o debate para escolher quem representará a legenda nas eleições. O secretário-geral de Junts, Jordi Turull, declarou que Puigdemont é a alternativa ao bipartidarismo da renúncia, que, nas palavras de Turull, representam o Partido Socialista de Catalunha, de Salvador Illa, e o governo atual de Esquerra Republicana. Ouvimos o secretário-geral do Junts, Jordi Turull.
Nosaltres no renunciem a la unilateralidad, nosaltres no renunciem a la DUI.
Segundo Turull, Junts não nega o dia 1º de outubro nem o processo de referendo unilateral realizado em 2017 e afirma que sua formação fará o possível para que a independência aconteça.
Per això dic que, escolta, ho faria millor, sí. Ara, si algú es pensa que nosaltres demanarem perdó, de cap de les maneres, un demòcrata mai pot demanar perdó per posar les urnes i un independentista mai pot poder demanar perdó per sotmetre la decisió de si Catalunya vol ser un estat.
Turull també considera que o referendo poderia ter sido realizado com maiores garantias, mas não vão pedir desculpa por terem realizado eleições e perguntado à população se ela queria a Catalunha como um estado independente.
Gonzalo Boye, advogado de Puigdemont, afirmou que o ex-presidente catalão está disposto a regressar à Catalunha mesmo correndo o risco de ser detido.
El presidente va a asumir las consecuencias de sus decisiones en un marco jurídico que no es el existente hasta ahora. El miedo es que el presidente no solo participe en las elecciones, sino que la gane y vaya a la ceremonia de investidura. Ese es el miedo.
O advogado do ex-presidente catalão afirmou ainda que existe medo por parte de outros partidos políticos, não só de que Puigdemont regresse à Espanha, mas de que ganhe as eleições e seja investido novamente presidente da Generalitat. No resto de partidos, tenta minimizar a importância da possível participação de Puigdemont nas eleições. Escutamos Raquel Sanz, porta-voz de Esquerra Republicana no Congresso da Catalunha.
Encantados de poder debatir, de poder confrontar modelo de país, modelo de cómo llegar a la independencia de nuestro país, y lo que queremos es que el señor Puigdemont, que ya se presentó en elecciones anteriores, lo pueda hacer con normalidad.
A portavoz explicó que Esquerra está abierto a debater sobre cómo llegar a la independencia de Cataluña con Junts e que espera que Puigdemont possa concorrer com normalidade. Já Salvador Illa, candidato do Partido Socialista da Catalunha, reafirma sua proposta de uma Catalunha que vire a página.
Nós não vamos a cambiar nosso planteamento. Nosso planteamento é o de uma Catalunha que passe página.
Para Salvador Illa, a proposta é defender uma Catalunha que deixe o conflito pela independência para trás.
Há dois dias da primavera e com 25 graus de máxima em vários pontos da Espanha, a Sociedade Espanhola de Alergologia alerta para a chegada massiva de pólen.
Vamos a tener una polinización muy alta en la zona centro de España, en Castilla-La Mancha, el sur de Castilla y León, Extremadura y provincia de Andalucía, como pueden ser Sevilla y Jaén.
Ouvimos Juan José Zapata, presidente do Comitê de Aerobiologia da Sociedade Espanhola de Alergologia. Ele afirma que estamos às portas de uma polinização muito alta no centro da Espanha, principalmente em Castilla-La Mancha, ao sul de Castilla y León e Extremadura. A polinização massiva também é esperada nas províncias do sul, como Sevilha e Jaén, devido às altas temperaturas de janeiro e à chuva de fevereiro.
E devido justamente às altas temperaturas, os espanhóis estão antecipando suas reservas para as férias de Semana Santa. Muitos hotéis anteciparam a abertura dos seus estabelecimentos para o final de março, coincidindo com a celebração. Redes hoteleiras como a Meliá destacaram que alguns hotéis que historicamente fechavam nos invernos continuaram abertos neste ano. A Rio, por exemplo, também antecipou a abertura de alguns dos seus hotéis. Esse fato poderia levar o turismo espanhol a atingir novos recordes de faturamento e quantidade de turistas.
Se pode ver moverse al astronauta Neil Armstrong.
100 años de radio.
Mover un pie.
20 de julio de 1969. Llegada del hombre a la luna.
La superficie de la luna en este momento está probando si la superficie.
Así lo contamos en Radio Nacional.
La culminación de una hazaña histórica.
La radio de todos.
Em sua recente viagem oficial ao Brasil, o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assinou vários acordos de cooperação científica entre os dois países. Depois, Sánchez foi a São Paulo, onde manteve uma reunião com os representantes da Associação de Cientistas Espanhóis no Brasil, a SEBRA, uma organização sem fins lucrativos que reúne profissionais de ciências e tecnologia de nacionalidade espanhola ou que se relacionam com a Espanha.
O projeto nasceu em 2022 com o objetivo de estabelecer uma rede de comunicação entre cientistas para estimular atividades de pesquisa e a relação entre pesquisadores de Brasil e Espanha. Nossa correspondente Valéria Sacconi entrevistou a presidente dessa associação, Verônica Aran, que também é pesquisadora do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro, para saber todos os detalhes dessa reunião exclusiva.
Hoje, na emissão em português, reencontramos Verônica Aran, pesquisadora do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro, e presidente da ASEBRA, Associação de Cientistas Espanhóis no Brasil. Boa noite.
Boa noite, Valéria. É um prazer vê-la novamente.
Verônica, hoje estamos de novo com você porque a SEBRA foi a queridinha da visita do presidente da Espanha, Pedro Sánchez, que veio a Brasília, se encontrou com Lula e a Rede Nacional anunciou que ia se encontrar com a SEBRA, coisa que fiz um dia depois em São Paulo. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre esse encontro, que foi um encontro exclusivo, o que aconteceu e por que foi tão importante para vocês.
É, Valéria, é muito emocionante falar sobre isso, porque você acompanhou o início da SEBRA, desde da sua formação, desde o primeiro encontro, e agora a gente teve a grande oportunidade de encontrar o presidente Pedro Sánchez. Ele foi realmente uma pessoa adorável, muito receptiva, atenta. A gente teve a oportunidade também de apresentar a associação desde o seu início, explicar o que a gente fez sobre as nossas bolsas, becas de mobilidade, ou seja, onde a gente enviou cientistas do Brasil para a Espanha, sobre a nossa vontade de seguir crescendo, de seguir aumentando a colaboração, né, entre os dois países. Ele ficou muito feliz, ele falou, inclusive, que a gente é altamente eficiente, que nos deixou muito contente, né, ouvir isso de um presidente. Então foi um encontro muito emocionante, a gente está eternamente grato que ele tenha dado esse espaço para a gente, esse apoio, né? Ou seja, não estamos sozinhos.
Foi um encontro em que vocês apresentaram na SEBRA, mas também houve movimentos de colaborações futuras, algum projeto nasceu de lá ou foi uma toma de contato inicial?
Então, a embaixada ajudou que a gente pudesse ter esse encontro. A gente é muito agradecido à Embaixada da Espanha no Brasil. E a gente falou de diversos temas, inclusive essa necessidade de seguir aumentando a cooperação entre os países. E nisso entram os MOUs, né, os Memorandos de Entendimento, que foram assinados recentemente. E a gente espera, né, que através desses memorandos, mais projetos em cooperação surjam, mais acordos bilaterais, ou seja, tanto instituições públicas brasileiras como espanholas possam desenvolver acordos onde os dois países se beneficiem e onde essa troca ocorra ainda mais do que ocorre hoje em dia.
Pelo que eu li, foram assinados 5 memorandos, entre eles um entre o Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e outros. O que eu não sabia é que a Espanha é o terceiro país que colabora com o Brasil na área científica. A gente sabe dessa parceria, de fato, com diferença de ano para ano, mas, em geral, a Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro na Espanha. Agora, esse dado me surpreendeu. Você era ciente antes de começar a dirigir a Zebra dessa parceria científica?
Eu confesso que eu soube depois que a Ima Aguilar, né, a diretora do FECIT, esteve no Brasil, no nosso encontro, e trouxe o relatório dos últimos 10 anos dessa colaboração. Então, ela apresentou por primeira vez esse relatório aqui no nosso encontro, e a gente viu, né, que era realmente, a Espanha e o Brasil tinham uma cooperação muito grande, muitos de nós não sabíamos tamanha colaboração. Então, foi interessante ver que a Espanha é o terceiro colaborador para o Brasil, no entanto, o Brasil, se eu não me engano, é o nono para a Espanha. Então, ainda precisa muito ser feito para se igualar um pouco mais em termos de colaboração. A gente espera que isso aumente com esses memorandos de entendimento, que a gente consiga também, como associação, mais financiamento para projetos, para pesquisa, para mais bolsas de mobilidade, becas de mobilidade, que a gente diz, que são pequenas ajudas para que cientistas possam iniciar colaboração com outros cientistas espanhóis e também trazer pessoas de lá que tenham expertise em certas áreas para poder ensinar aqui aos nossos cientistas. Lembrando que a Zebra tem cientistas de todas as áreas, ou seja, não é só saúde, temos matemáticos, temos pessoas de ciências sociais, ou seja, para todas as áreas.
E se eu ia perguntar, quando falamos em cooperação, eu, como jornalista, sempre me pergunto onde, qual, como, por quê? Você sabe quais são os âmbitos onde mais tem colaboração científica entre esses dois países?
Sim, pelo que a gente viu, é muito na área de ciências da saúde, em astronomia também, o que é muito interessante, né? Ciências da Terra, isso nos chamou muita atenção, né? Porque era algo que a gente desconhecia. Então, foi essa questão da medicina, da saúde, a gente já esperava um pouco, mas na parte de astronomia, ciências da Terra, foi uma novidade.
De fato, tem quem fale que o SUS se inspirou nas suas origens no Sistema Público de Saúde da Espanha.
Sim, é que é um sistema realmente fantástico. Eu mesma utilizei, né? Quando eu era adolescente, eu fiz uma cirurgia na Espanha. Fui atendida super bem. É uma maravilha. Realmente, o sistema de saúde espanhol está de parabéns.
Agora, a Zebra não tem nem 2 anos, né? E já está fazendo muitas coisas. Dentre elas, será recebida pelo presidente. Você está satisfeita com essa evolução da associação?
Eu estou muito satisfeita, realmente é o resultado de um grande esforço. Vocês sabem que nós somos voluntários, nós somos pesquisadores, trabalhamos, temos alunos, damos aula, escrevemos nossos projetos. Então, a gente precisa tirar do tempo que às vezes a gente não tem, né? Porque a gente tem família e outras, muitas atividades que realizar. Então, quando a gente vê que esse esforço de trabalho voluntário recebe essa atenção e a gente consegue alcançar tanto em tão pouco tempo, eu só tenho a agradecer, porque é muito emocionante. Eu deixo meu agradecimento ao presidente Pedro Sánchez, à Embaixada da Espanha no Brasil, porque eu nunca vou esquecer todo esse carinho, todo esse apoio que a Zebra está recebendo.
E o Pedro Sánchez, é simpático?
É muito simpático, realmente. É uma pessoa adorável, encantadora, foi super interessado. Ele realmente elogiou, ele fez perguntas muito pertinentes e mostrou muita receptividade com todos nós. Então, estou muito agradecida a ele. E quando voltar ao Brasil, ao Rio de Janeiro, estaremos aqui para recebê-lo novamente.
Você falava dessa caminhada, desse esforço voluntário. Vamos lembrar um pouquinho as principais conquistas da Zebra nesses quase 2 anos de existência.
As principais conquistas, primeiro, né, a gente hoje em dia, nós temos 309 membros na SEBRA, em todo o Brasil. A gente já conseguiu realizar nosso primeiro encontro, trazendo cientistas e autoridades da ciência ou da parte governamental relacionadas à ciência dos dois países ao encontro. O encontro teve realmente uma repercussão muito grande, tanto é que agora já estamos preparando o segundo encontro.
Que vai ser quando?
Vai ser dia 3 e 4 de junho em São Paulo, desta vez, e a gente espera novamente que seja um sucesso, que a gente possa levantar a voz dos cientistas e atrair os holofotes para mais cooperação da Espanha e do Brasil. Então, nesses últimos 2 anos, além disso, a gente conseguiu um financiamento para essas bolsas. A gente espera também conseguir mais financiamento para novas bolsas este ano, para mais apoio científico. Então, realmente, a gente está tentando o máximo para aumentar, né, o sucesso.
Vamos falar um pouquinho dessas bolsas, que é sempre uma sementinha que depois volta de alguma forma. Quantas bolsas, que tipo de perfis estão se beneficiando, de que lado para que lado?
As primeiras bolsas da SEBRA foram dadas para cientistas residentes no Brasil, ou seja, poderiam ser de nacionalidade brasileira ou espanhola, mas que quisessem incorporar alguma colaboração na Espanha. Para isso, houve um edital, a pessoa tinha que explicar o objetivo do projeto, teve uma comissão avaliadora, e esses pesquisadores, a maioria, tinham doutorado. Mas, nas próximas bolsas da SEBRA, a gente vai incorporar também pesquisadores júnior, ou seja, talvez a nível mestrado, que ainda estão iniciando, mas para o projeto dessas pessoas, talvez uma colaboração com o cientista estrangeiro vai ser importante. Às vezes, utilizar uma máquina, por exemplo, que não tem no seu laboratório, mas existe algum laboratório na Espanha, pode adiantar o projeto em 3 meses, 6 meses. Então, a gente também vai olhar para os cientistas mais júnior.
E que tipo de campos foram beneficiados até agora da ciência?
Até o momento, a maioria, isso também depende de quem submete, né, os projetos, porque a gente abre o edital e aí recebe os projetos e avalia, né, qual deles é mais interessante. Tem uma comissão avaliadora para isso. E nesse momento, um dos projetos foi relacionado à Amazônia, o outro foi à inteligência artificial. Também tivemos um projeto relacionado ao esporte, né, ao impacto da alimentação na resposta física. E também tivemos outro projeto relacionado à fonoaudiologia. Então foram variados.
É difícil prever o futuro, mas como você enxerga o futuro próximo da SEBRA e quais são os seus desejos de futuro imediato?
Valéria, você já me conhece. Eu sou uma grande otimista. Eu sempre acredito que a gente tem que sempre crescer e melhorar. Pode ter obstáculos, mas a gente está sempre tentando crescer. E eu acho que a SEBRA vai continuar crescendo, nosso número de membros vai aumentar, porque cada vez mais, especialmente agora com a visita do presidente Sanches, eu vejo que as pessoas ficaram bastante felizes e interessadas, né? Ah, o que é a SEBRA, né? Ouvir ele falar para o Lula da SEBRA foi emocionante. Então, o próprio governo do Brasil acho que também vai olhar com bons olhos, né? A gente convidou a ministra Luciana Santos. Ano passado ela não pôde vir, mas quem sabe este ano ela virá para o nosso encontro. E, então, a gente acha que vai haver uma maior divulgação, mas a gente vai continuar seguindo com essa esperança de aumentar a cooperação e ver os frutos nesses cientistas que voltam e outros cientistas que talvez desejam ficar na Espanha por mais tempo ou até formar uma vida lá. Impactar positivamente a vida dessas pessoas é o nosso objetivo.
Então, desejamos muita sorte nessa caminhada e quem sabe a gente volte a falar em junho para o segundo evento, porque com certeza no ano passado foram convidadas pessoas bastante interessantes e sempre tem pautas para a gente.
Com certeza. E eu deixo aqui meu agradecimento por todo o apoio de vocês. Você, a Valéria, que admira a ciência, os cientistas e dá um super apoio para a causa. Muito obrigada por dar esse espaço, que é o que eu digo, né? Cada espaço, cada divulgação, cada olhar para o cientista, para a gente é uma nova conquista. Muito obrigada.
Radio Exterior de España. Información, actualidad, deportes, cultura, entretenimiento. ¿Lo quieres? Lo tienes. De norte a sur. De este a oeste. En los cinco continentes. Derribando fronteras. Radio Exterior. Radio Nacional de España. En el mundo.
Hoje fechamos o programa lembrando de Elis Regina, porque ontem a cantora brasileira completaria 79 anos. Nascida em Porto Alegre, Elis Regina se tornou uma das principais intérpretes da música popular brasileira. Ela partiu cedo demais, no ano 1982, aos 36 anos. A canção que ouvimos agora é Vento de Maio.
Elis Regina, também conhecida como Pimentinha, esteve no rádio desde pequena em um programa infantil chamado O Clube do Guri, mas alcançou o estrelato aos 20 anos. Com 36 discos gravados e milhões de cópias vendidas, seu sucesso ganhou também destaque na televisão. No final dos anos 60, Elis Regina ajudou a popularizar o trabalho do movimento musical da Tropicália, fazendo parcerias com músicos como Gilberto Gil. Nos despedimos hoje com a faixa Águas de Março, de Tom Jobim, com Elis Regina. Até amanhã. Tchau.
Pedra é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o pau da madeira,
caringa, candeia,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração.
É
José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, pau,
pedra,
vinho,
vinho,
Pedro.
Ida.
Ol.
Oite.
Orte.
Aço.
Sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Vá.
Patabá. Pode batizar.
Zazaziza.
Azananinha. Andandede.
Pode.